Pessoal, olá, como é que estão? Tudo bem? Aqui é o professor Everton, da disciplina de negociação e arbitragem, do nosso curso de bacharelado em administração pública. Como vocês sabem, trabalhamos aqui no programa de pós-graduação em Direito da Universidade, especialmente com o que se chama de análise econômica do direito. Então, hoje nós vamos, no nosso terceiro e último encontro, falar sobre arbitragem, especialmente sobre arbitragem. E eu gostaria de fazer algumas considerações prévias. Em primeiro lugar, o nosso direito vem sendo flexibilizado, ele acompanha os fatos políticos e econômicos, né? Se você analisar o direito, ele tem que andar par e passo com a fenomenologia econômica e política. E dentro de uma ideia de flexibilização das relações de produção, em 1960, na Universidade de Chicago, um sujeito chamado Ronald Coase. O Coase foi professor formado, enfim, na London Economic School, e ele vem para os Estados Unidos e ele é recebido na Universidade de Chicago pelo Aaron Director, que era o diretor da faculdade, e acaba influenciando o trabalho de muitos juristas, dos professores de direito da Escola de Chicago, inclusive com um trabalho chamado The Problem of Social Cost. Esse artigo foi escrito em 1960 e com base uma releitura de um outro economista muito interessante que escreveu em 1920, Wealth and Welfare, e depois publicado em 1932, The Economic of Welfare, chamado Arthur Cecil Pigou. Okay? Então, o Pigou foi professor, inclusive, do John Maynard Keynes, que é o grande expoente do intervencionismo de Estado, né? O Estado intervencionista ele surge ali academicamente em 1908, com Heyman, Hedeman, em 1918, e depois na prática com as Constituições Mexicanas de 17, Weimar em 19, a Declaração do Povo Trabalhador da República Socialista Soviética de 1917, em que ditames de cunho social são incluídos no constitucionalismo do início do século passado. Também um outro ponto de inflexão entre o liberalismo e o intervencionismo de Estado é ali a Estado Novo na Era Vargas aqui no Brasil e a intervenção do New Deal pelo presidente Franklin Delano Roosevelt ali nos anos 30, início dos anos 30 nos Estados Unidos. John Maynard Keynes, em Bretton Woods, em 1944, e depois com o seu livro na teoria do emprego, do juro, da moeda, né? O Keynes, ele vai desenvolver, ele embora não concordasse totalmente com as ideias de Pigou, mas vai desenvolver aí o seu multiplicador keynesiano, né? E a ideia de intervenção do Estado na economia. Tudo isso vai ser questionado nos anos 60 por uma posição neoliberal, a partir daí do Hayek, a partir do Milton Friedman, e enfim, especialmente na Faculdade de Chicago, a partir do Ronald Coase, que vai ser professor de um cidadão chamado Richard Allen Posner, que vai escrever no ano de 73 um livro chamado Economic Analysis of Law. Começa uma interpretação econômica com a utilização da microeconomia em todos os campos do direito. Criminal, tributário, civil, administrativo, constitucional, etc. E é uma visão em que nós trabalhamos aí os custos de transação entre as partes. Já não estamos necessariamente falando de um autor e um réu opostos, mas talvez de duas partes em que seus interesses recíprocos necessitam de uma solução ótima, de uma solução otimizada, né? E nessa situação, o direito vem sendo flexibilizado de forma a buscar, inclusive, outras possibilidades de tomada de decisão em relação a esses interesses negociados, né? Inclusive, se fala da possibilidade de meios heterocompositivos, como, por exemplo, o próprio Poder Judiciário na tomada de decisão, ou a arbitragem na tomada de decisão, ou meios autocompositivos, como, por exemplo, a própria negociação entre as partes, a mediação e a conciliação. São algumas possibilidades. Então, a ideia é que, antes mesmo do Estado impor a sua decisão, seja na hora de legislar, como de fato impõe, mas levando em conta critérios econômicos na formação da lei, né, verificando as consequências, né, criando-se um direito consequencialista, verificando-se as consequências da tomada de decisão, e assim como também no próprio julgamento pelo juiz, na hora que o juiz julga, verificar as consequências da tomada de decisão, não só inter partes, mas extra partes, né, ou erga omnes. Isso é interessante, é uma visão diferenciada do direito. E por que eu estou falando do direito? Porque, evidentemente, a tomada de decisão do ordenador de despesa ou do gestor público, na hora em que ele buscar a solução de controvérsias, de interesses e buscar negociar interesses, ele estará sujeito à legislação, principalmente quando se toca, quando se leva em consideração que uma das partes pode ser um ente público, uma sociedade, uma empresa pública, sociedade de economia mista, enfim, e que ele vai ter que tomar, vamos dizer assim, vai ter que observar a legislação pertinente, né? E eu quero chamar a atenção de vocês de novo, nessa unidade 3 em que a gente fala da arbitragem, eu quero chamar a atenção de vocês para a seguinte legislação. Primeiro, a Lei 9.099, de 26 de setembro de 1995. Ela dispõe sobre os juizados especiais cíveis e criminais e dá outras providências. A ideia, dentro dessa modificação da visão jurídico-econômica, né, é tentar criar alternativas ao Poder Judiciário, até para desafogar com a democratização do acesso à justiça, evidentemente que o Poder Judiciário acabou assoberbado nas suas tarefas, né? Muitos processos, inúmeros processos, milhões de processos nas prateleiras do Judiciário, e a tentativa, então, de criar órgãos de solução de controvérsias ou instituições paralelas ao Poder Judiciário, ou mesmo dentro do próprio Poder Judiciário, que flexibilizem essa tomada de decisão jurídica, né? Então, nós temos a Lei 9.099, que dispõe sobre os juizados especiais cíveis e criminais, até 40 salários mínimos, né? Inclusive prevendo no seu artigo 7º a atuação de conciliadores e juízes leigos, auxiliares da justiça recrutados, os primeiros preferentemente entre bacharéis de direito e os segundos entre advogados com mais de 5 anos de experiência. Então, a possibilidade de, dentro desse rito processual mais célere, fazer a conciliação, inclusive prevendo-se no artigo 24 que, não obtida a conciliação, as partes poderão optar de comum acordo pelo juízo arbitral, possibilidade de um juízo arbitral, que considera-se instaurado independentemente de termo de compromisso com a escolha do árbitro pelas partes. Se este não estiver presente, o juiz convocá-lo-á e designará de imediato a data de audiência de instrução. Então, esse é eu cito essa legislação exatamente pela possibilidade do juízo arbitral. Inclusive com a possibilidade de solução não só na área civil, como a conciliação na área crime, né? Na audiência, diz o parágrafo 2º do artigo 53, inclusive essa decisão é título executivo extrajudicial, a sentença arbitral também é título executivo extrajudicial, ou seja, eu não preciso de um processo de conhecimento prévio para a execução, para levar a execução da sentença, né? A audiência será buscado o meio mais rápido e eficaz para a solução do litígio, se possível com dispensa da alienação judicial, devendo o conciliador propor, entre outras medidas cabíveis, o pagamento do débito no prazo ou a prestação, a dação em pagamento ou imediata adjudicação do bem penhorado. Isso aqui já no processo de execução. Então, para além da Lei 9.099, Para além da Lei 9.099, nós temos também a Lei 9.307. Ela fala especificamente sobre arbitragem, que é o tema agora desse nosso terceiro encontro. Essa Lei 9.307, de 23 de setembro de 96, ela está atualizada pela Lei 13.129 de 2015, de 26 de maio de 2015. Então, se vocês entrarem em senado.gov.br ou planalto.gov.br, vocês baixam a legislação compilada, porque não interessa o texto original, interessa o texto já com as alterações posteriores. Nós vamos falar da Lei 9.307 logo em seguida. Gostaria também de falar sobre a Lei 10.259, de 12 de julho de 2001. Dispõe sobre a instituição dos juizados especiais cíveis e criminais no âmbito agora da Justiça Federal até 60 salários mínimos, né? Ou quando a prestação versar sobre obrigações vincendas até 12 parcelas. Então, nesse caso, podemos nos socorrer do juizado especial, podendo ficar autorizado aí os representantes. Olha que interessante, o artigo 10 dessa norma diz o seguinte: as partes poderão designar por escrito representantes para a causa, advogado ou não. Parágrafo único: os representantes judiciais da União, então quando a União está envolvida, autarquias, fundações e empresas públicas federais, então onde é que está definido o que é uma autarquia, uma empresa pública, uma sociedade de economia mista? É no Decreto-Lei 200 de 1967, tá gente? Isso aí, para tudo que é concurso, Decreto-Lei 200/67. Então, para negociar em nome da União, das autarquias, fundações, empresas públicas, bem como indicados na forma do caput aqui, os representantes para a causa, ficam autorizados a conciliar, transigir, desistir nos processos das competências dos juizados especiais federais. E quem são os representantes nesse caso? São os advogados gerais da União, o pessoal da AGU, ok? De uma forma geral, essa norma é muito interessante, a 10.259. Depois eu tenho a 13.140, a norma de 26 de junho de 2015. Ela dispõe sobre o processo de mediação. Embora aqui é negociação e arbitragem, mas eu fiz questão de trazer para vocês aqui a norma sobre o processo de mediação, em que para além da negociação entre as próprias partes, se um mediador, que ele não vai induzir, né? Vai mediar os interesses, vai buscar com que as partes percebam seus interesses e negociem. Então, a lei de mediação é a 13.100, aqui no Brasil, é a 13.140, de 26 de junho de 2015. Depois, além da lei 13.140, a gente ainda chama a atenção de vocês para a lei número 9.469, de 10 de julho de 97. O que tem de especial nessa norma? Ela regulamenta o artigo 4º da lei complementar número 73 de 93. O que é a lei complementar 73? Ela é a lei orgânica da AGU, da Advocacia Geral da União, que é quem vai, de uma forma geral, transigir ou negociar os interesses em nome da União, por exemplo, né? Então, diz essa lei 9.469, o advogado-geral da União, diretamente ou mediante delegação, e os dirigentes máximos das empresas públicas federais, em conjunto com o dirigente estatutário da área afeta ao assunto, poderão autorizar a realização de acordos ou transações para prevenir ou terminar litígios, inclusive os judiciais. Então é muito interessante isso aqui, né? Isso aqui abre uma possibilidade de negociação, de mediação de interesses, inclusive com empresa pública. Como foi o caso que eu já citei na primeira aula para vocês, de um acórdão do Superior Tribunal de Justiça, número 606.345, advindo do Rio Grande do Sul, envolvendo a AES Uruguaiana Empreendimentos Limitada e a Companhia Estadual de Energia Elétrica. E naquele momento, o Superior Tribunal de Justiça, para além da decisão de primeira instância no Rio Grande do Sul e do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que foram favoráveis a ação judicial no sentido de desconhecer a cláusula arbitral que envolvia o contrato entre essas duas empresas, o Superior Tribunal de Justiça avançou e disse, olha, tem que se reconhecer sim a validade da cláusula arbitral e a possibilidade de um agente, de uma, no caso aqui uma empresa pública, de estipular, enquanto atuando na economia, no sentido estrito de mercado, estipular para além do judiciário uma cláusula arbitral para a solução de litígios. Aliás, nesse caso, talvez fosse, já evidenciei antes na primeira aula, talvez fosse o interesse da empresa que concorreu ao certame aqui para a distribuição de energia elétrica, o interesse de que realmente, em caso de alguma desavença entre as partes, não se submeteria ao poder judiciário e à sua possível morosidade. E sim, poderia haver a possibilidade de subsunção ao juízo arbitral. Então essa provavelmente foi uma das condições que levou essa empresa a negociar com a CE. Então não se pode agora, em nome do artigo 5º da Constituição, que prevê que nenhuma ameaça de direito pode ser subtraída da possibilidade de apreciação do Poder Judiciário, excluir a cláusula arbitral. Até porque houve um poder discricionário da empresa pública, nesse caso, em exercer a sua preferência por um juízo arbitral em detrimento de uma decisão judicial. Então esse acordo aqui é referência, pessoal. Vocês têm que dar uma olhada, é muito interessante. Poderão ser criadas, ainda lendo o texto da Lei 9.469 de 97, diz o seguinte, poderão ser criadas câmaras especializadas compostas por servidores públicos ou empregados públicos efetivos com o objetivo de analisar e formular propostas de acordos ou transações. Então você, gestor público, pode ser convocado para elaborar um acordo, uma proposta de acordo para transacionar na esfera pública. Está aqui no parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 9.469. Regulamento disporá sobre a forma de composição das câmaras de que trata o parágrafo 1º e deverão ter como integrante pelo menos um membro efetivo da Advocacia Geral da União. Então, na dúvida, gestor público, na dúvida, assessore-se com a Advocacia Geral da União. A Advocacia Geral da União, ela não decide, ela dá pareceres, ok? Então, pelo menos na esfera administrativa, enquanto órgão de aconselhamento. Você tendo uma dúvida em relação a se pode ou não pode fazer determinada coisa, procure obter junto à Advocacia Geral da União um parecer sobre aquele assunto para que você possa embasar a sua decisão. Aqui, ó, inclusive pelo menos um membro efetivo da Advocacia Geral da União, ou no caso das empresas públicas, um assistente jurídico ou ocupante de função equivalente. Quando o litígio envolver valores superiores aos fixados em regulamento, o acordo ou a transação sob pena de nulidade dependerá de prévia e expressa autorização do advogado-geral da União, do ministro de Estado, a cuja área e competência estiver afeto o assunto, ou ainda ao presidente da Câmara dos Deputados, Senado, Tribunal de Contas da União, Tribunal ou Conselho ou Procurador-Geral da República, no caso de interesse dos órgãos dos poderes, Legislativo, Judiciário ou do Ministério Público, excluídas as empresas públicas federais não dependentes que necessitarão apenas de prévia e expressa autorização dos dirigentes de que trata o caput. Então, nesse caso, as empresas públicas estarão eximidas desse aconselhamento. Na transação ou acordo celebrado diretamente pela parte ou por intermédio de procurador para extinguir ou encerrar o processo judicial, inclusive os casos de extensão administrativa de pagamentos postulados em juízo, as partes poderão definir a responsabilidade de cada uma pelo pagamento dos honorários e respectivos advogados. E, por fim, os poderes do advogado estão no artigo 1º-A. Dispensar a inscrição de crédito, autorizar o não pagamento de ações e a não interposição de recursos, ou seja, suspender o recurso ex officio, por exemplo, a extinção das ações, desistência dos respectivos recursos judiciais, isso são poderes do advogado-geral da União para transigir, para negociar interesses. E os dirigentes máximos das empresas públicas federais, os gestores públicos, poderão autorizar a não propositura de ações e a não interposição de recursos, assim como o requerimento de extinção das ações em curso ou desistência dos respectivos respectivos recursos para a cobrança de créditos atualizados até valor igual a 10 mil reais. Então isso aí é muito interessante como critério de tomada de decisão de você, gestor público, com base na legislação. Verificada a prescrição do crédito, prescrição é quando se extingue a pretensão punitiva do Estado de cobrança do crédito. O representante judicial da União, das autarquias e fundações públicas federais não efetivará a inscrição em dívida ativa dos créditos, sob pena de responsabilidade, não é verdade? Não procederá ao ajuizamento de ações e não recorrerá e desistirá dos recursos interpostos. Depois nós temos ainda no artigo 2º competências do Procurador-Geral da União, Procurador-Geral Federal, Procurador-Geral do Banco Central para a realização de acordos para prevenir, terminar judicial ou extrajudicialmente litígio que envolver valores inferiores aos fixados em regulamento. Então, pessoal, essa questão da negociação, da transigibilidade, da possibilidade de subsunção do órgão público à arbitragem, inclusive privada, isso não deixa de estar sendo previsto em norma, né? Em possibilidades normativas. Pelo contrário, nós, como administradores públicos, temos que nos assegurar da normatividade para tomar nossas decisões com mais segurança. Existe a possibilidade de termos de ajuste de conduta, previsto no artigo 4A, e também temos no artigo 5º, a União poderá intervir nas causas em que figurem como autoras ou réas autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista e empresas públicas federais. As pessoas jurídicas de direito público poderão, nas causas cuja decisão possa ter reflexos, ainda que indiretos, de natureza econômica, intervir independentemente da demonstração de interesse jurídico para esclarecer questões de fato e de direito. Eu destaquei esses artigos para que vocês vejam a importância da normatividade em relação à atuação do gestor, né? A representação judicial das autarquias e fundações públicas por seus procuradores ou advogados independe de apresentação de instrumento de mandato. Então, é uma questão técnica processual. Então, fica essa recomendação. E, por fim, a lei de mediação é a 13.140, de 26 de junho de 2015. Eu vou destacar alguns artigos sobre essas normatividades. Então, voltando aqui à apostila de vocês, a arbitragem é um sistema de solução pacífica de controvérsias nacionais e internacionais. Arbitragens nacionais e internacionais, discreta, rápida, inclusive com a confidencialidade, direito público ou direito privado, juízo arbitral, pode ser público ou privado, consiste na adoção de um julgador não pertencente à jurisdição normal, ou seja, ao Poder Judiciário, escolhido pelas partes conflitantes para dirimir as divergências. Eu posso fazer um contrato de arbitragem ou uma cláusula arbitral no contrato em que estipulo, inclusive, as determinações, os procedimentos do próprio juiz arbitral. Aqui a gente chama a atenção que ela se assemelha, quando privada, a um processo judicial, mas ao invés de administrada pelo Estado, a questão conflitual é administrada por uma câmara de arbitragem, como, por exemplo, nós temos o Tribunal de Arbitragem de Santa Catarina, né? E é interessante você adotar um tribunal, porque ele já tem regras próprias, pré-constituídas, e quando as partes estão aderindo ao juízo arbitral, elas estão submetendo às normatividades desse juízo. Então, a Lei 9.307 diz que as pessoas capazes de contratar poderão valer-se da arbitragem. Então, a capacidade é um dos quesitos, né, para dirimir litígios de direitos patrimoniais disponíveis. Então, por exemplo, eu não posso. Nós temos direitos indisponíveis e direitos disponíveis. Eu não posso vender um rim. Eu não posso me submeter num contrato à escravidão. A minha liberdade é um bem tutelado pela norma. Então, nesse caso aqui, os bens patrimoniais, direito de família, de uma forma geral, não pode ser transacionado. Então, a princípio, os direitos patrimoniais disponíveis podem ser negociados e sujeitos à arbitragem. A administração pública direta e indireta, então fundações, sociedade de economia mista, empresa pública, poderá utilizar-se da arbitragem para dirimir conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis. Então foi aquele caso do Tribunal do Rio Grande do Sul, aliás, da posição do Superior Tribunal de Justiça em relação àquele caso julgado no Rio Grande do Sul envolvendo a CE e a empresa uruguaiana de energia elétrica. em que o bem era patrimonial, era de mercado, segundo o Eros Roberto Grau, a Ordem Econômica da Constituição, ex-ministro, o livro A Ordem Econômica da Constituição, Roberto Grau é ex-ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele entende, então, que dentro do aspecto da economia de mercado, em que a empresa pública ou a sociedade de economia mista trabalha com aspectos mercadológicos, né, venda e compra de um produto, que é a energia elétrica, nesse caso, a disposição da cláusula arbitral é plenamente aceitável, ainda que o juiz de primeira instância não tivesse dado conhecimento, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul não tivesse dado conhecimento ao conheceram do recurso, mas não lhe deram provimento, e, por fim, lá na terceira instância, o STJ conhece do recurso e dá provimento no sentido de reconhecer a cláusula arbitral. Então, a arbitragem poderá ser por direito ou por equidade. Isso aqui é um outro negócio interessante, está aqui no artigo 2º. Ou porque eu estou seguindo uma norma, uma especificidade normatizada, ou porque eu estou julgando, o árbitro, ele pode tomar decisão de acordo com os princípios gerais do direito, uma das fontes do direito, que são os princípios gerais do direito, a equidade e mesmo a analogia, né? Então, aqui a equidade é uma possibilidade. Que não viole os bons costumes, a ordem pública, isso está tudo no artigo 2º da norma, né? A cláusula compromissória e o compromisso arbitral. A cláusula compromissória está prevista no artigo 4º. Quarto, é um contrato em que as partes comprometem-se a submeter à arbitragem. Então não adianta o cara pactuar e submeter-se à arbitragem e depois o cidadão procurar o judiciário alegando aí o seu direito conforme o artigo 5º. Né? Então, de uma forma geral, inclusive pode excluir a apreciação judicial no momento em que você opta pela arbitragem, dependendo da cláusula compromissória. E nos contratos de adesão, a cláusula compromissória só é válida se realmente for assinado especialmente e particularmente para fins de adoção da cláusula compromissória, senão não tem validade. Existindo a cláusula compromissória e havendo resistência quanto à instituição da arbitragem, poderá a parte interessada requerer a citação da outra parte para esse fim, né? E o autor indicará, então, o objeto da arbitragem, a cláusula compromissória, as condições de arbitragem, devendo a outra parte manifestar-se em 10 dias. Né? A ausência do autor, sem motivo, à audiência designada para a lavratura do compromisso arbitral, importará extinção do processo sem julgamento de mérito. No caso de judicialização, para a citação da outra parte em virtude dela não querer aderir à cláusula compromissória, né? Arbitral. Não comparecendo o réu à audiência, caberá ao juiz, ouvido o autor, estatuir a respeito do conteúdo do compromisso, nomeando árbitro único. A sentença que julgar procedente, diz o parágrafo 7º do artigo 7º, a sentença que julgar procedente o pedido valerá como compromisso arbitral. Essa cláusula compromissória é autônoma em relação a todo o contrato. Então, se alguma cláusula do contrato for inválida, anulável, a cláusula permanece. O artigo 9º, ele é importante e ele diz o seguinte: o compromisso arbitral é convenção através da qual as partes submetem um litígio à arbitragem de uma ou mais pessoas, podendo ser judicial ou extrajudicial. Pois nós temos lá no artigo 11º as cláusulas que devem conter no compromisso arbitral, né? E também no artigo 12 as causas de extinção do compromisso arbitral. Então, excusando-se qualquer dos árbitros antes de aceitar a nomeação, desde que as partes tenham declarado expressamente não aceitar um árbitro substituto, quer dizer, na impossibilidade de um dos árbitros ou do árbitro, e falecendo ou ficando impossibilitado de se dar voto a algum dos árbitros, também na impossibilidade de aceitar substituto. Nesse caso, extingue-se. E tendo expirado o prazo a que se refere o artigo 11, né, para que as partes se manifestem, concedendo-se... também será causa de extinção do compromisso arbitral. Pessoa capaz, né? O artigo 1º fala de pessoas capazes que estão explicitadas. Então, quanto aos árbitros, quem pode ser árbitro? Artigo 13, 13º. Pode ser árbitro pessoa capaz e que tenha confiança das partes, né? No caso de mais de um árbitro, mas e não havendo indicação de quem decide, em empate, o mais idoso vai decidir a questão, né? Estão impedidos de funcionar como árbitros, de acordo com o artigo 14, impedidos de funcionar como árbitro, as pessoas que tenham com as partes ou com o litígio que lhe for submetido alguma das relações que caracterizam os casos de impedimento ou suspeição de juízes, aplicando-se-lhes no que couber os mesmos deveres e responsabilidades conforme previsto no Código Processo Civil. Ó, impedimentos e suspeição do juiz, tá? Isso tá lá no artigo 144, tá, gente? Então, se vocês olharem lá o artigo 144 e 145 do Código Civil, do Código de Processo Civil, diz o seguinte, do novo, né? Porque o Código de Processo mudou. O atual Código de Processo Civil é a Lei 13.105, de 16 de março de 2015. Inclusive, eu vou mandar para vocês, tem umas disposições que eu já selecionei, algumas disposições sobre arbitragem, eu vou mandar dentro do Código de Processo Civil. Então, a Lei 13.105, de 16 de março de 2015, ela trata, no artigo 144, dos impedimentos do juiz. Quais são? Por exemplo, o juiz atuou, já interveio no processo como mandatário da parte, oficiou como perito anteriormente, conheceu em outro grau de jurisdição sobre o processo, em grau de recurso, por exemplo, tem cônjuge que tem interesse, companheiro, e quando ele, nesse caso, parente, consanguíneo até terceiro grau, também ele se dá por impedido. Quando for parte no processo, quando for sócio ou membro de direção ou administração de pessoa jurídica, parte no processo, quando for herdeiro presuntivo, quando figure como parte de instituição de ensino com a qual mantém a atividade de ensino, quando promover ação contra a parte ou réu que foi seu advogado, parte ou réu seu advogado. Então, nesses casos, há impedimento do juiz, né? E depois eu tenho os casos de suspeição que estão no artigo 145. A suspeição, quando o juiz é amigo íntimo ou inimigo mortal lá da parte, receber presentes das partes, qualquer das partes for sua credora ou devedora, quando interessado no julgamento do processo, quando declarar suspeito, também pode declarar suspeito por motivo de foro íntimo. Então, essas aí são as cláusulas de impedimento e suspeição que a norma se refere no artigo 14. Né? Eu estou chamando a atenção de alguns dos incisos, dos artigos incisos da Lei 9.307, que dispõe sobre arbitragem. Então, o motivo para a recusa do árbitro for conhecido posteriormente à sua nomeação, também é motivo de recusa do árbitro, né? E, obviamente, vai ser substituído esse árbitro. O árbitro é juiz de fato e de direito, e a sentença que proferir não fica sujeita a recurso ou a homologação pelo Poder Judiciário. É o artigo 18. Isso é interessantíssimo, porque no processo judicial, normalmente, nós temos as diversas instâncias, né? Primeira instância, segunda instância, o tribunal, terceira instância, o STJ, se for matéria constitucional, ainda vai ao STF, mas dentro do juízo arbitral, não há previsão, a norma não prevê instância recursal. E o juiz seja de fato, o árbitro é juiz de fato e de direito, e a sentença que proferir não fica sujeita, inclusive, à homologação do judiciário. Ela já é, inclusive, título executivo extrajudicial, pode ser executada. Bom, qualquer das arguições de suspeição ou impedimento tem que ser realizada no primeiro momento em que uma das partes entra no juízo arbitral. Sou pena de precluir o direito de manifestação nesse sentido. São princípios do juízo arbitral, né? O princípio do contraditório, né? Ou seja, possibilitar a ampla a manifestação das partes, né? Uma parte, uma vez manifestando os seus interesses, deve-se abrir a possibilidade para que a outra também o faça. Então, obedecer o amplo contraditório, a igualdade no tratamento das partes, né? Manter as partes equidistantes ao árbitro, imparcialidade do árbitro e seu livre convencimento. Ok? As partes podem, inclusive, postular pela utilização não obrigatória de advogado. tentar a conciliação, o árbitro deve tentar a conciliação, e se for o caso, a realização de perícias, provas, inclusive a possibilidade de condução coercitiva de testemunhas. E a revelia da parte não impedirá que seja proferida a sentença arbitral. Muito interessante isso aqui, hein, gente? Ah, eu não vou me fazer presente no juízo arbitral e aí eu vou poder ir para o judiciário. Não, a revelia, se você assinou a cláusula compromissória, a cláusula arbitral, ela é determinante e você, na revelia, você pode ser condenado.